voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Você já reparou como a gente se encaixa tão perfeitamente?
Esse é o Escala Brasileira, Eduardo Rangel, convidado de hoje. Eduardo, Sim Salabim é uma outra música que vem aí, que ela também tem uma certa delicadeza.
É verdade.
Mas ela tem uma diferença de trim. Ela me parece que, assim, em primeira impressão, você tem uma coisa de lúdico, assim, de lírico, do infantil também.
É, né? Essa música, com certeza, pelo que eu já percebi, chama a atenção das crianças. O que é o Sim Salabim? O Sim Salabim, ela pega a palavra como varinha de condão. Ela pega a poesia como elemento mágico, de você subverter a sua realidade, de você sair da crueza do dia a dia, entrar numa outra esfera. E foi essa a minha intenção como letrista. Essa é uma parceria minha com Walter Ferreira, que é um músico do Rio. E eu gostei muito do resultado. O violão do Torquato Mariano é maravilhoso nessa música. Tem um solo de sax lindo do Daniel Muzi. E acho que ficou realmente assim como você falou, delicada, melódica, e é uma das músicas que mais as pessoas têm, assim, achado. As crianças cantarolam, inventam, assim, Salabim, bim, bim.
Que é um bom sinal, né?
É,
porque criança
é um excelente
tem um filtro,
sinal.
Né?
É um excelente sinal, garantindo o público do futuro.
Sim, Salabim.
Pássaro que quer pássaro o tempo todo a cantar, e no azul do céu, no sol do seu olhar, abracadabra, voar. Tipo que só se fere se procura amor da sal, o amor. Sim, Salabim, bim, bim, e a vejo mero artesão no molde do desejo. Se já é dia e você não quer chegar, abracadabra, olá, ah, eu te invoco em minha magia branca. Te invoco em minha magia branca.
Esse é o Escala Brasileira, Eduardo Rangel é o convidado de hoje. Eduardo, mudando um pouquinho de assunto, saindo um pouquinho do disco, estúdio, me lembrei que quando você teve aqui a primeira vez, foi lá em 98, se não me engano, e você falou aí muito em direitos autorais, baixou o sarrafo nas gravadoras por causa do negócio da gravação, de numeração dos discos, lembra
sim,
disso?
Sim, lembro.
Então já são aí 12, 13 anos de diferença.
É,
e
verdade.
As coisas mudaram.
Mudaram muito.
Né?
Muito. Inclusive, esse meu disco, primeiro, Pirata de Mim, saiu numa coluna da Edelgard Anjos no Globo como o primeiro disco numerado do Brasil. Eu numerei um a um. Aí depois isso falou assim, não foi o Lobão que foi o primeiro que fez disco numerado. O primeiro foi o Eduardo Rangel em Brasília, que esgotou 3 mil cópias. Aí depois o Juca Chaves...
Também.
Entrou e mandou uma carta que foi ele.
É.
Mas não importa quem foi. O importante era que naquela época isso era uma coisa imprescindível. Mas o panorama hoje é muito diferente. As gravadoras perderam muita força com a internet, a divulgação dos independentes através de meios próprios, que não dependem de grandes fortunas para se colocarem, para chegarem perto do seu público. O mercado está muito mais democrático, muito mais diversificado. E com isso as gravadoras perderam o monopólio de impor o que deve ser tocado nas rádios através de jabá, que existia muito, ainda existe, mas está cada vez mais enfraquecido porque a diversidade de gostos hoje em dia com a internet e de segmentos numerosos de pessoas que querem essa ou aquela música, que pode assustar a princípio, mas isso é extremamente saudável. Isso é um acesso dos independentes diretamente ao seu público e uma democratização do acesso à cultura em geral. Assim, você está interessado em saber como é que é a música dodecafônica neotonal dos Pampas? Tu vai lá, clica no Google, se existir, você vai achar. Você não precisa vai ficar dependendo de instâncias financeiras, né, dos impérios que existiam naquela época para poder
não depender que decidam por você.
E chegar ao trabalho da pessoa. Pois é, isso é maravilhoso. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito interessante.
E além disso, reforçou também a coisa do show, né? A sobrevivência através do show.
É, isso
aí. Porque o intérprete é diferente do compositor.
É porque assim, tem um outro lado desse fenômeno da internet, que é o download gratuito, a pirataria de as pessoas preferem baixar do que às vezes comprar um disco. É claro que isso prejudica, tem o seu lado negativo, que os direitos autorais dos artistas acabam ficando prejudicados. Mas eu acredito muito que isso seja uma coisa que vai ter um desdobramento sensato em certo momento. E por enquanto, para compensar essa defasagem do direito autoral que você acaba não recebendo, o show se torna uma importante fonte de renda. Nem todo compositor canta. Eu tenho a sorte de poder ser um cantor, de gostar de palco, de curso de teatro, de palco é minha casa. Mas assim, e os compositores que fazem composições belíssimas, não são exatamente cantores que atraem pessoas para os seus shows, né? Eles precisam de direito autoral. Então tem esses dois lados, mas eu acho que no pacote geral, o que está acontecendo é muito benéfico. O enfraquecimento das gravadoras é benéfico para a música.
Claro.
Inclusive, mesmo que eu não tenho nada contra essa ou aquela gravadora, mas para a música ganhou com essa democratização das fontes de acesso e meios de produção, com certeza.
Muito bem. Que tal a gente ouvir agora o Clown?
Clown. O Clown tem a honra de ter nessa música um arranjo de metais do Léo Gandelman, que é uma pessoa, foi muito generoso, uma figuraça.
Primeiro entrevistado do Escala Brasileira.
Olha só, tá vendo só? gravamos lá no Zaga, no estúdio dele, no Rio de Janeiro, com Ayrton Martins no trompete, Serginho Trombone, grande Serginho Trombone, e é uma música,
né?
Que ficou, nós estamos começando pelas músicas delicadas, meu irmão. Essa música ficou também assim, um blue de um clown, que é um palhaço que quer atrair e chamar a atenção da menina. A menina nunca percebe o quanto que ele ama ela, fica só achando que ele é engraçado, e ela é uma música que eu ainda sonho em vê-la interpretada por clowns, assim, de verdade, num clipe, algo de circo, assim.
Então vamos a ela.
Você não vê o amor nos meus olhos palhaços. Eu conto uma piada, eu te estrago. Faço pirueta até cair. O animador do programa de auditório dos teus olhos, o Faustão da tua solidão. A minha profissão é ver você sorrir. Arrisco mais fabuloso dos altos mortais, só pra ver abrir a rede dos seus olhos e me esparmar beijo de um grande final. E quando tropeço, faço pose e agradeço a plateia que ri e aplaude esse clown. Você não vê o amor nos meus olhos palhaços. Eu conto uma piada, eu te estrago. Faço pirueta até cair. O animador do programa de auditório dos teus olhos, o Faustão da tua solidão. Minha profissão é ver você sorrir. Por teu sorriso eu me arrisco no mais fabuloso dos altos mortais, só pra ver abrir a rede dos seus olhos e me esparramar no beijo de um grande final. E quando tropeço, faço pose e agradeço a plateia que ri e aplaude esse clown.
Esse é o Escala Brasileira, Eduardo Rangel, convidado de hoje. Eduardo, falávamos aí no bloco passado dessa equipe fantástica. Parece uma lista telefônica de tanta gente que você chamou aqui, né? Inclusive o Pedro Mundi, nosso colega aqui da rádio, né?
É verdade, o Pedro me ajudou a fazer a edição de várias músicas, como a gente ouviu o Trim, um grande engenheiro de áudio aqui de Brasília, que está com toda honra para mim no CD. Ao lado de também Ézio Filho, Felipe Matos, o Wilson Andrade também, que é do Power Studios aqui, são engenheiros adicionais. Esse CD foi gravado no Blue Studio, que é do Guto Graça Mello, no Rio, que é considerado um dos melhores estúdios do Brasil. Quem fez engenharia de áudio foi o Daniel Musi, que é de Brasília e está no Rio fazendo carreira, gravando Hamilton de Holanda, o próprio Leo Gandeman, e indicado ao Grammy 3 vezes de engenharia de áudio. O Daniel, inclusive, tocava comigo durante muito tempo em Brasília.
Ah, é?
E aí ele ficou como sócio do Torquato Mariano. Hoje em dia ele está no Madre Música, no Fibra, que é o estúdio Fibra, onde a gente fez a mixagem também. E o Léo Brandão fez todos os arranjos e produção. É o grande responsável pelo resultado sonoro desse disco, assim, em termos de arranjo e música. Ainda teve um toque final, assim, muito importante tecnicamente falando, que foi o Ricardo Garcia, que fazia a masterização. O que é a masterização? É quando você chega no final do disco, depois de tudo gravado e mixado, e você vai preparar ele para entrar nas frequências de rádio, botar no áudio de um jeito agradável e que seja otimizado, né?
Que alguns sons não disputem com outros.
Exatamente,
sons, né?
Equilibrar. Isso pode tanto acabar com uma boa gravação como salvar uma gravação ruim. Se você já tiver tudo muito bem feito, muito bem gravado, muito bem mixado, se você ainda cair na mão de uma pessoa com a tarimba e a experiência do Ricardo Garcia, que foi do Magic Master, que fez a masterização, isso deixa o resultado final ainda mais impressionante.
Agradável, né?
Faz uma diferença enorme. Então, por falar nessa sorte, contei só com gente de melhor qualidade na parte técnica,
claro,
do CD.
Por falar em questão técnica, Montanha-Russa, né? Montanha-Russa é uma dessas faixas.
É uma exceção.
É, exatamente. E ela feita, gravada em casa,
é
isso?
É, o Tom Capone, quando eu morava no Rio fazendo música lá na 85 até 95, a minha casa virou uma espécie de embaixada de Brasília. Tudo quanto é músico que ia para o Rio tentar a carreira, Dunga, Mac William, Tom Capone, todo mundo acabava dormindo lá em casa, ficando lá em casa, morando lá em casa. Era gente para todo lado e eu achava isso, Milton Guedes, Luiz Carlos Ramos. Achava isso muito bom, né? Porque era todo mundo no mesmo barco. Uma embaixada. E, nessa brincadeira, Márcio Faraco, Gafanhoto, todo mundo morou lá. O Tom Capone estava morando lá um tempo. E aí a gente tinha um porta-estúdio analógico. E ele sempre me tocou comigo também, o Tom. Aliás, quem deu o nome Tom Capone, isso é uma coisa que eu quero dizer aqui. Fui eu. Eu que apelidei de Capone. Saímos um dia para tomar uma cerveja. Luiz Antônio Ferreira Gonçalves, isso não pode ser o nome artístico. Vamos sair para arranjar o nome artístico para você. Aí ficamos lá, porque existe aquela coisa, esse jeito meio mafioso, aí sei lá o quê. Na verdade, eu tava meio pentelhando ele assim, né? Tipo, implicando com ele. Você tinha que se chamar Capone. Aquela coisa. E acabou que ele olhou assim, Capone. Aí as outras pessoas da mesa também. Caramba, é isso mesmo. Aí tinha um outro cara que tava em publicidade. Tem que ser Capone, não pode ser outro nome italiano. Eu falei, você tem que ser nome de italiano mafioso. E ficou Capone, e pegou. Que acham que é até o nome original dele, né? E o Tom Capone, nessa brincadeira lá em casa, no porta-estúdio, fizemos uma gravação, uma experiência com a voz, delay e repetição. Uma poesia feita especialmente para esse tipo de efeito. Falando do medo como um personagem.
Que ainda tem uma literação e tem um palíndromo também, né? Não sei se é esse caso.
É.
Ao contrário, ela tem outro sentido.
Exatamente, as palavras se invertem. Eu acho essa música, a poesia, ela não funcionaria sem esse efeito de voz. Ela foi feita para esse efeito. Esse efeito não é um efeito sobre o que já foi feito. Ele foi feito para. E tendo também a participação do Mário Moura, que toca baixo na banda Parede, com Pedro Luiz, no Monobloco. Que também, esse já é carioca, mas vivia sempre lá em casa com os meninos lá tocando. E nós pegamos e remasterizamos essa música com o Ricardo Garcia em homenagem ao Tom Capone. Ela entra como bonus track no CD Eduardo Rangel Studio. E que é uma homenagem ao nosso amigo, né, que se tornou um produtor consagrado, que acabou vindo a falecer na entrega do Grammy em Los Angeles. Num acidente.
De moto, né?
De moto, e que nós temos muita, muita coisa gravada junto. Eu escolhi essa música pela originalidade do seu formato e como uma homenagem ao Tom. Entra como um bônus track no CD. Montanha Russa.
Medo, 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 medo. Morro de medo, morro de medo, morro de medo, de medo, de medo, de medo, de medo. E não vai passar segredo, 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 segredo. Tenho coragem, 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 coragem de Deus. Me diz não, cuidado seu outro não é, cuidado seu outro não é, não, cuidado seu outro não é. E eu insisto mesmo, mesmo assim, 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 assim. Me mate de medo, 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 medo. Mas nunca morri. A dor que torna a vida louca, 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 louca. Louca, 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 louca. E frio, 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 frio. Uma gota de suor, de suor, de suor, de suor, de suor, de suor. É só tributo ao medo. Medo, 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 medo,
domará a paixão. E junto um segredo que dá cor à sua vida, 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 diva, 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 diva. É poder ter medo, 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 quando nem preciso.
Estamos apresentando Escala Brasileira.